Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Foi anunciado The Premonition, A Pandemic Story. O filme será dirigido pelo Phil Lord e Chris Miller e vai adaptar um livro de mesmo nome de Michael Lewis. O livro traz diversos relatos de médicos, cientistas e pesquisadores que analisaram os dados sobre o vírus do Covid-19 divulgados pela China e conseguiram prever os avanços do vírus e tentaram avisar o governo americano sobre o perigo dele. O filme ainda não tem previsão de estreia. Teremos uma adaptação do quadrinho Bitterroot. A HQ conta a história de uma família de caçadores de monstros nos anos 20 que precisa enfrentar uma nova ameaça sobrenatural que se alimenta do preconceito e transforma os humanos em monstros. O filme será dirigido pela Regina King e terá a produção do Ryan Coogler, mas ainda não tem previsão de estreia. O Bong Joon-ho vai fazer uma animação. O diretor de Parasita está trabalhando numa animação sul-coreana sobre criaturas marinhas. O filme vai ser uma animação em CGI e vai lidar com as relações entre seres humanos e as criaturas do mar. Segundo o Screen Daily, o diretor está trabalhando nesse projeto desde 2018 e terminou os roteiros em janeiro. O filme será em parceria com a produtora Fort Creative Party, que trabalha com o diretor já há um bom tempo. Essa animação ainda não tem previsão de estreia. Foi confirmada a sequência de Enola Holmes. A produção vai ter o retorno da Millie Bobby Brown e do Henry Cavill, assim como os diretores e roteiristas do primeiro filme. A sequência ainda não tem previsão de estreia. Saiu um trailer fofinho e engraçado de Paternidade, novo filme da Netflix. O filme traz o Kevin Hart como o pai solteiro de uma garotinha. O trailer mostra diversas dificuldades, preconceitos, dramas e muitas situações engraçadas na hora de criar um filho. O filme tem estreia marcada para 18 de junho na Netflix. Saiu um novo teaser de Love, Death Plus Robots. Dessa vez nós vemos um compilado de sangue e palavrões da nova temporada que vai trazer 8 novas histórias. A nova temporada deve estrear em 14 de maio na Netflix. E tivemos o primeiro trailer de Dom, nova série brasileira da Prime Video. A série baseada em fatos vai mostrar a história de um pai policial que combate diariamente o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seu filho que entra no esquema de tráfico e vira um dos maiores nomes dentro do crime. A série tem previsão de lançamento para 4 de junho. A Lionsgate publicou a cena de abertura do filme Espiral, o legado dos Jogos Mortais. Na cena nós vemos um jogo típico da franquia, onde, seja lá quem for, botou um policial corrupto pendurado num túnel de metrô somente pela língua. E o jogo consiste em ele conseguir se soltar antes que o metrô passe pra matar ele. Devo avisar que esse vídeo contém cenas fortes. Espiral, o legado dos Jogos Mortais, estreia hoje, 14 de maio, nos Estados Unidos. Sai o trailer do esperado The Green Knight. O filme adapta o conto Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, conto medieval do século XIV que não se sabe quem é o autor, mas foi traduzido pelo J.R.R. Tolkien, criador do Senhor dos Anéis. A história fala do cavaleiro Sir Gawain, que parte numa jornada em busca do Cavaleiro Verde, uma criatura mística que põe em prova o valor dos homens. Durante sua jornada, Gawain se depara com diversas criaturas, gigantes, fantasmas e até uma raposa falante. O mais interessante é que o filme será produzido pela A24, empresa por trás de grandes filmes como Moonlight e Lady Bird, mas também clássicos do terror moderno como Hereditário e A Bruxa. E pelo trailer podemos esperar um perfeito misto entre fantasia e terror. Embora alguns momentos todo aquele universo pareça magnífico, também é bizarro e macabro, e a ambientação, fotografia e montagem ajudam muito nesse quesito. The Green Knight tem previsão de lançamento para 30 de julho. Foi divulgado o trailer frenético de Stillwater. O filme será estrelado pelo Matt Damon e vai mostrar a história de um pai tentando provar a inocência da filha que foi acusada de assassinato. Então, para isso, ele começa uma investigação por conta própria e acaba descobrindo que o buraco é muito mais embaixo. Stillwater tem previsão de estreia para 30 de julho. Tivemos o trailer de Uma Noite de Crime, A Fronteira, o último filme da franquia The Purge. Dessa vez nós veremos uma noite de expurgo que deu tudo errado. Pois mesmo após o fim do expurgo, as pessoas continuam matando e cometendo crimes, criando um tipo de expurgo eterno, como diz o nome do filme no original, The Forever Purge. Uma Noite do Crime, A Fronteira tem estreia marcada para 2 de julho. Sai um teaser da reunião de Friends. No teaser só vemos os 6 atores que compõem um grupo de amigos andando abraçados de costa para a câmera. Nada além disso. A reunião de Friends vai rolar na HBO Max em 27 de maio. Agora saem os posters individuais do Esquadrão Valentão de Space Jam 2. O Esquadrão Valentão vai ser a equipe inimiga dos personagens do Looney Tunes no Space Jam. O filme tem estreia marcada para julho. saíram as primeiras imagens de Lily James e Sebastian Stan como Pamela Anderson e Tommy Lee, para a série Pam and Tommy. A série vai mostrar o dia a dia conturbado do casal famoso que teve até uma sex tape vazada antes da internet. E a caracterização dele está impecável, principalmente a Lily James, que está irreconhecível, dá para jurar que é a Pamela Anderson. Aliás, também saiu foto do Seth Rogen como o cara que roubou a sex tape. A série ainda não tem data de estreia. E a Gal Gadot confirmou os rumores sobre o comportamento de Joss Whedon nos bastidores de Liga da Justiça. No caso, há uns meses atrás, um membro não identificado da produção já havia narrado tudo o que aconteceu entre ela e o diretor. A atriz confirma tudo e reitera. Em entrevista ao N12, jornal israelense, a atriz fala que o Joss Whedon ameaçou sua carreira e disse que se ela fizesse algo, ele faria a carreira dela ser miserável. Então ela deu um jeito nisso ao invés de aceitar. O depoimento dela termina aí, mas relembrando o que o membro da produção falou, depois disso ela teria entrado em contato com a diretora de Mulher Maravilha, a Patty Jenkins, e as duas haviam feito uma reunião com a alta cúpula da Warner para relatar o comportamento do Joss Whedon. Não sabemos o resultado, mas em declarações passadas, a Patty Jenkins havia falado que tudo ocorreu de forma satisfatória. Sai um vídeo sobre os bastidores de Sweet Tooth. Lá vemos o Robert Downey Jr., que produz a série, e o autor Jeff Lemire, entre outros produtores, comentando a série e explicando a história. A série de Sweet Tooth tem lançamento previsto para 4 de junho. Saiu a primeira imagem de Killers of the Flower Moon, novo filme do Scorsese. Na imagem nós vemos a Lily Gladstone ao lado do Leonardo DiCaprio numa mesa de jantar. Só isso. O filme ainda não tem data de estreia. Os atores Dave Bautista, o Drax do Guardiões da Galáxia, Edward Norton, Janelle Monáe e a Catherine Hahn, a Agatha Harkness de WandaVision, entram pro elenco de Entre Facas e Segredos 2. A produção do filme vem anunciando praticamente um ator por dia. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre o papel dos atores no filme. O segundo filme do que deve virar uma franquia ainda não tem data de estreia, mas vai manter o diretor Rian Johnson e o ator Daniel Craig como protagonista. O Tom Cruise comentou e reiterou a bronca polêmica que ele deu na equipe de Missão Impossível. No final do ano passado, vazou um áudio do Tom Cruise 500% pistola descendo a lenha na equipe que estaria negligenciando os cuidados com o Covid-19. Em entrevista à revista Empire, o ator disse, que havia muito em jogo naquele momento e a bronca não foi para toda a equipe. Ele deixou quem não tinha nada a ver com aquilo sair do set e deu a bronca somente em algumas pessoas. Ele afirma que estava com muitas emoções na cabeça e estava pensando em outras pessoas da equipe e na indústria, pois foi um alívio finalmente conseguir voltar a gravar filmes e não podiam arriscar perder essa chance. Ele dá a entender que a bronca deu certo, pois o filme não sofreu nenhum problema relacionado a isso desde então. Missão Impossível 7 tem estreia marcada para 26 de maio de 2022. O Twitter da Disney Plus publicou mais uma imagem da série Monstros ao Trabalho, continuação de Monstros S.A. Na imagem nós vemos 5 monstros, dois deles eu acho que já apareceram em filmes anteriores. A série de Monstros ao Trabalho tem previsão de estreia para 2 de julho no Disney Plus. O diretor Jeff Fowler publicou no Twitter que se encerraram as gravações de Sonic 2. O filme tem previsão de lançamento para 8 de abril de 2022. O filme Jungle Cruise, inspirado num brinquedo da Disney, vai ter sua estreia simultânea nos cinemas e no Disney Plus com Premium Access. O filme tem estreia marcada para 30 de julho. A Disney confirmou num evento para investidores que Free Guy e Shang-Chi vão estrear somente nos cinemas, sem lançamento simultâneo com o Disney Plus. Na apresentação, eles falam que o tempo de exibição do filme no cinema será de 45 dias, e depois disso eles não confirmaram o que vai acontecer, mas imagino que os filmes saiam pro Disney Plus. Antes disso, os filmes da Disney têm tido um tempo de exibição no cinema de 90 dias, mas com lançamento simultâneo na plataforma usando o Premium Access. A Entertainment Weekly publicou imagens do novo filme do G.I. Joe. As imagens mostram diversos personagens em cenas de ação com uma fotografia bem legal. G.I. Joe Origins Snake Eyes deve sair em algum momento desse ano. A Nickelodeon vai lançar 2 podcasts, um dedicado a Bob Esponja e outro dedicado a Avatar. Os podcasts vão servir para falar sobre a história dos bastidores e curiosidades sobre as animações. O podcast do Avatar, Braving the Elements, vai ser comandado pelo Dante Basco, a voz do Zuko em A Lenda de Aang, e a Jeanette Varney, que é a Korra em A Lenda de Korra. Os dois podcasts terão 40 episódios cada, o do Avatar vai chegar em 22 de junho e o do Bob Esponja ainda não tem data. Saíram as primeiras imagens da Camila Cabello como Cinderela. Nas imagens vemos, além da cantora, o ator Nicholas Galitzine como o príncipe. O filme tem previsão de estreia para setembro no Prime Video. E uma surpresa, Grey's Anatomy é renovada para a 18ª temporada. A série tinha quase confirmação que seria encerrada no final da 17ª temporada, mas aparentemente vai se manter. A criadora da série, Shonda Rhimes, tinha chegado até a se lamentar por ter que encerrar a série mais cedo do que ela planejava, mas parece que ela ganhou mais uma chance. Segundo fontes da Variety, a série This Is Us vai ser encerrada após o fim da 6ª temporada. Atualmente a série está na 5ª temporada. E vamos falar da polêmica absurda em cima do Globo de Ouro. Surgiu um escândalo que mostra um possível esquema de suborno nas indicações do Globo de Ouro, além da falta de representatividade dentro da organização do evento. Primeiro, o site Los Angeles Times publicou a matéria acusando membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que organiza o evento, de receber presentes em troca de indicações ao prêmio, como a Netflix, que deu uma viagem de luxo a Paris para os membros da associação e, em seguida, a série Emily em Paris recebeu duas indicações. Além disso, a matéria escancarou que a associação é composta por 87 membros e nenhum negro. Em resposta a isso, o canal americano NBC, que transmitiu o evento, anunciou que não vai mais transmitir enquanto a associação não mostrar que mudou sua posição. Eles afirmaram que acreditam que a associação tem planos de mudança e, para isso, eles precisam de tempo e trabalho. Portanto, não vai transmitir o Globo de Ouro em 2022 e esperam que a associação execute seu plano para, assim, estar em posição de transmitir em 2023. Além disso, o ator Tom Cruise devolveu os 3 Globos de Ouro conquistados durante sua carreira. Segundo o IndieWire, o ator enviou os prêmios para a sede da associação em clara forma de protesto. E a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood declarou que implementar as mudanças o mais rápido possível é a maior prioridade da organização. E convida os parceiros da indústria a se juntarem a eles para trabalhar numa forma sistemática de resolver o problema, que não é só da organização, mas sim de toda a indústria em geral. Ted Sarandos, um dos CEOs da Netflix, afirmou que o primeiro passo é importante, mas eles não acreditam que essas novas políticas aplicadas com tanta rapidez vai resolver o problema que é a diversidade e a inclusão social. Então a Netflix vai parar qualquer atividade em conjunto com a associação até que vejam mudanças significativas. O que é um pouco irônico, já que a Netflix protagoniza uma das polêmicas da associação. A Jennifer Salk, chefe da Amazon Studios, também afirmou que não vai mais trabalhar com a Associação de Imprensa Estrangeira e, assim como o resto da indústria, estão esperando uma solução sincera e significativa antes de prosseguir em parceria. É, amigos, a treta tá feia. O site oficial do Dragon Ball anunciou um novo filme de Dragon Ball Super planejado para 2022. O Akira Toriyama, criador do mangá, disse que, assim como o filme anterior, ele está liderando a produção da história e do roteiro do filme. Ele afirma que haverão viradas surpreendentes e divertidas e personagens inusitados. Ele diz que vão desbravar um novo território em termos de estética visual para dar ao público uma experiência incrível. O anúncio aconteceu no dia 9 de maio, o Goku Day. Tivemos um novo trailer completo de Sailor Moon Eternal, o filme. Dessa vez, nós vemos as garotas mágicas lutando para proteger a Terra de uma força sombria que só pode ser derrotada com o poder de todas as Sailors. O filme será dividido em duas partes e vai adaptar o arco Dream do mangá. Os filmes chegam em 3 de junho na Netflix. Após o lançamento do anime de Tokyo Revengers, as vendas do mangá no Japão subiram em 670%. A editora Kodansha, que publica o mangá, divulgou um número mostrando esse aumento absurdo nas vendas após a estreia do anime. Antes ainda do anime sair, a conta oficial da obra no Twitter publicou que o mangá havia batido 10 milhões de cópias vendidas. O anime atualmente sai aqui no Brasil pela Crunchyroll. Saíram as primeiras imagens de Mestres do Universo Salvando Eternia, a nova animação do He-Man. A Netflix publicou várias imagens mostrando o visual de vários personagens. Devo dizer que tá bem badass e digno da animação clássica. Os personagens estão com poucas mudanças no design, mas essas mudanças até melhoraram comparado ao original. A animação tem produção do Kevin Smith, que é o nerd que tá metido em tudo que você imaginar, e tem estreia marcada para 23 de julho na Netflix. Ultraman vai ganhar um novo anime. Dessa vez, toda a produção será por parte da Netflix. O Shannon Tindall e o John Aoshima, veteranos da indústria de animação, vão ser responsáveis por dirigir esse filme animado. A história será completamente nova e original. Já saiu até uma imagem bem maneira. Essa nova animação ainda não tem previsão de estreia. Saíram os posters individuais dos personagens de Viúva Negra. São 6 imagens mostrando detalhadamente os principais personagens do filme, que tem estreia marcada para 9 de julho. Segundo a Variety, a série Miss Marvel teve suas gravações encerradas. A série ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Howard Stern Show, a Emily Blunt, queridinha dos fãs para viver a Sue Storm nos filmes do Quarteto Fantástico, nega negociações. Ela diz que ela e seu marido, John Krasinski, que é queridinho dos fãs para viver o Reed Richards, nunca foram contactados para nada sobre o Quarteto Fantástico. Ela ainda disse que não é tão fã de filmes de super-heróis, que não acha que seja inferior, mas que realmente não gosta deles. Lembrando que ela pode só estar dando aquele migué para despistar as coisas. Algo parecido aconteceu com a Brie Larson um dia antes de ser anunciada como Capitã Marvel. Ela falou em entrevista que nunca tinha ouvido falar falar da personagem. Depois dessa declaração da Emily Blunt, a Jamie Clayton, outra atriz que sempre aparece nos fancasts de Quarteto Fantástico, deu uma alfinetada. Ela retweetou um tweet pedindo pra ela ser a sua Storm, e ela disse que é uma escalação de fãs, mas ela adorou, que adora filmes de heróis e que são totalmente pra ela. Ela gosta mesmo. Ela praticamente disse o contrário da Emily Blunt. O Martin Freeman, que faz o Everett Ross no filme do Pantera Negra, deu entrevista ao James Corden e lá ele falou um pouco sobre Pantera Negra 2. Ele disse que teve uma reunião com o diretor do filme, Ryan Coogler, e ele contou os pontos principais do filme de seu personagem. Segundo ele, alguns momentos eram estranhos e surpreendentes, e na reunião ele fazia uma clara cara de surpresa, e o diretor falava, "Confia em mim, isso vai funcionar." O que será que vem de tão surpreendente? Pantera Negra Wakanda Forever tem lançamento previsto para 8 de julho de 2022. Saiu posto aí o primeiro trailer de Venom, Tempo de Carnificina. O trailer mostra o Eddie Brock agora em harmonia com o simbionte, que parece ser o alívio cômico do filme também. Enquanto isso, temos um pouco da criação do Carnificina. Uma galera já conseguiu notar algumas referências a Vingadores e a Homem-Aranha Longe de Casa, que podem provar a ligação do filme com o MCU. Essa referência está no jornal que o guarda do trailer está lendo, e é possível ler as palavras Avengers e Night Monkey, que é o nome que o Homem-Aranha usa na Europa para não entregar que ele é o Homem-Aranha. E o Stan Lee aparece na capa de uma revista quando o Eddie Brock está entrando no comércio da Senhora Shen. E o pôster mostra o Venom pulando ou sendo puxado direto para a boca do Carnificina. O filme tem estreia marcada para 16 de setembro. A Chloe Zhao, diretora vencedora do Oscar, que dirigiu o vindouro filme dos Eternos, disse que a Marvel não teve medo de se arriscar com esse filme. Em entrevista à revista Vogue Brasil, a diretora disse que quando apresentou o projeto para a Marvel, mostrou maneiras de como conectar o filme com a MCU e eles gostaram. Ela afirma que o mais importante foi que eles aprovaram a forma que ela queria filmar, que para ela os estúdios estão cada vez mais abertos a se arriscar. Os Eternos têm previsão de estreia para 28 de novembro. Foi publicada a primeira imagem da atriz Azita Asfey como a guardiã na última temporada de Supergirl. A imagem foi publicada no Twitter oficial da série. O ator Jordan Fisher é fotografado nos bastidores da série do Flash, usando a roupa de Impulso. A roupa tá até que bem fiel ao do personagem nos quadrinhos. Na série, o Barty Allen vai ser filho do Barry Allen com a Iris West. Já nos quadrinhos, ele é neto deles. A segunda temporada de Batwoman vai pelo menos introduzir a salteadora. A Entertainment Weekly publicou a foto da atriz Morgan Cohan como a Stephanie Brown, que nos quadrinhos é a salteadora ou spoiler no original. A personagem também chega a ser a Batgirl nos quadrinhos. Em entrevista ao Den of Geek, a Margot Robbie, que interpreta a Arlequina nos filmes da DC, disse que quer ver ela junto com a Era Venenosa nos cinemas. Ela disse que fala pro pessoal da DC o tempo inteiro sobre isso, que devem até estar cansados de ouvir, mas ela fica enchendo o saco pra fazer algo com a Era Venenosa. Ela disse que está ansiosa pra ver o relacionamento da Harley com a Era nas telas, que será divertido, então vai continuar enchendo o saco deles. Em entrevista ao Hollywood Reporter, a Jennifer Salk, diretora da Amazon Studios, justificou o orçamento da primeira temporada da série do Senhor dos Anéis. Na entrevista, ela explica que o número gera uma manchete que parece absurda, como aconteceu com a compra de Entre Facas e Segredos pela Netflix, que custou 469 milhões de dólares. Segundo ela, o fato é que o investimento de 465 milhões para a primeira temporada é, na verdade, para construir toda a infraestrutura que vai sustentar toda a série daqui pra frente. Ela aproveita para responder a pergunta mais feita: quantas pessoas vão precisar assistir pra a série realmente valeu o investimento? Ela responde que bastante gente, e ri em seguida, mas que está fiel que isso vai acontecer. Basicamente, ela está dizendo que vão gastar dinheiro para não precisar gastar dinheiro depois. Vão aproveitar para construir todos os sets e locações que possam ser usados nas temporadas futuras. E a Amazon anunciou oficialmente a diretora Charlotte Brandstrom na direção dos últimos episódios da primeira temporada. Já era sabido há um tempo que ela dirigiria os episódios da série por conta de vazamentos de insiders, mas agora veio a confirmação oficial. A diretora tem no currículo grandes séries de fantasia, como The Witcher, Outlander, The Man in the High Castle e o recente O Legado de Júpiter. Sendo assim, eu acho que ela vai se sair muito bem sendo a primeira diretora a comandar uma produção audiovisual de Tolkien. A série do Senhor dos Anéis da Amazon ainda não tem previsão de estreia. A Star Wars Celebration de 2022 ganhou uma nova data. O site oficial de Star Wars publicou que o evento vai acontecer entre 26 e 29 de maio de 2022. O evento ia rolar em 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia e havia sido adiado para entre 18 e 22 de agosto de 2022. Então agora vamos ver o evento mais cedo do que imaginávamos. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!